Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a segunda parte. Lembrando a vocês que, desde a nossa última aula, após a edição, essas aulas são partilhadas agora com os 65 colegas que estarão presentes na semana de estudos, que inicia daqui 2 meses. Então, como os temas têm grande afinidade agora, a partir do que estamos vendo, eles também terão essa oportunidade de estudar. Hoje nós vamos fazer uma conversação cruzada, semióticas cruzadas, com vários elementos. Teremos textos, teremos imagens, teremos vários itens aqui. Primeiro vamos recuar. Vamos recuar no tempo até os anos 1700. E lá nós vamos encontrar um filósofo. Um filósofo que influenciou muito a Revolução Francesa. Aliás, ele foi um dos que, graças a ideias como as dele, a Revolução Francesa pôde ter seu curso. Mas ele também influenciou muitas outras coisas. Influenciou no além-mar, lá na incipiente sociedade norte-americana, e eu me refiro a Voltaire. Vocês que estudam filosofia já conhecem os trabalhos de Voltaire, já conhecem as ideias de Voltaire. Vou apenas recapitular alguns elementos, né? Vocês sabem as críticas que Voltaire tinha à igreja, não apenas à igreja católica. O Voltaire, ele tinha sérias restrições às religiões. Havia exceções a isso, né? Por exemplo, quanto ao hinduísmo. Voltaire apreciava o hinduísmo, inclusive argumentava contra as religiões ocidentais vários caracteres do hinduísmo, como ele simpatizava, entre outras coisas, pelo respeito que havia no hinduísmo para com os animais. O Voltaire era um homem que há muitas particularidades sobre a vida dele. Nós podemos pegar, por exemplo, o fato dele usar pseudônimos. O Voltaire utilizou na vida muito mais de 100 pseudônimos, né? Mais de uma centena de pseudônimos nos escritos dele. No início ele nem assinava os trabalhos dele com o nome de Voltaire. Isso foi depois de um tempo que ele passa a assinar. Depois que ele é preso lá na Bastilha, né, ele passa, trata-se de um anagrama isso. Deixa-me chamar os colegas aqui, pronto. Bem, o Voltaire hoje vai nos ajudar de várias maneiras no nosso trabalho. Mas para isso nós precisamos dar ainda uma revisão nas ideias dele. Lembrem que politicamente o Voltaire, ele era polêmico em praticamente tudo que ele se envolvia, né? Ele era um satírico, ou para os nossos dias ele seria um piadista nato, né? Alguém que consegue fazer graça até das tragédias. Ele, por exemplo, olhava para a burguesia da época dele, da burguesia francesa, aliás, ele fazia parte dessa burguesia, né? E achava essa burguesia de uma incompetência imensa, né? A opinião dele é que ela era muito mesquinha, muito pequena existencialmente, e ele escreve muitos textos contra essa burguesia. Quando ele olhava para a aristocracia, lembram como é que eram os princípios aristocráticos? A aristocracia remonta lá à época de Platão, Aristóteles, né? Como, quem deve governar, como deve governar. O Voltaire olhava para essa aristocracia com um ar de deboche supremo. Ele achava simplesmente uma ave de rapina, completamente corrupta, completamente egoística e interesseira, assim, essa aristocracia dos anos 1700, primeiros 50 anos dos anos 1700, assim que ele olhava, né? E entendia que ela era extremamente opressora. Quanto à democracia, que era aparentemente o que restava, Ele não tinha qualquer simpatia pela democracia, nem acreditava nela. Achava que a democracia só explorava aquelas pessoas que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que eram ignorantes de tudo, para perpetuar toda essa miséria existencial, né? Quer dizer, nesse sentido, ele concordava com Sócrates quanto ao modo da democracia. O que que restava, então, né? O que que Voltaire ia defender? Olha, o que eu vou dizer para um iluminista parece bastante paradoxal, mas ele acreditava que, de fato, a saída seria que tivesse um rei que fosse uma pessoa iluminada, uma pessoa esclarecida e que fizesse as modificações necessárias. Só que aí o que que acontece? Ele olha, por exemplo, para o rei Frederico, né, o Grande, e vê que o comportamento do Frederico está muito longe do rei que ele imaginava. E aí ele perde completamente a ilusão que ele ainda tinha na monarquia, né? E então ele entra com todas as forças dele e conhecimento naquilo que levaria, entre outras coisas, a Revolução Francesa. Ele acha que agora realmente é o povo, né? O povo francês, mesmo com todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, caberia a ele tentar modificar as coisas. Isso é apenas uma revisão muito branda do pensamento de Voltaire, que é bem maior que isso, né? Voltaire tem muitas obras escritas e obras notáveis. Separei aqui para vocês uma dessas obras que vamos ver logo a seguir. No nosso trabalho de hoje, nós vamos agora caminhar nesses 2 meses de curso aí que temos, menos de 2 meses, para elementos que vão migrar de um mundo como representação. Aqueles que estudaram, levaram a sério os trabalhos até aqui, já devem ter uma fluência considerável nisso. Então agora nós vamos fazer a migração disso, não é? Do final da estrutura de pensamento para o mundo como construção, que é muito bonito, com todos aqueles avisos, bases categoriais, historiografia, estrutura de pensamento, tudo que vocês já sabem, os cuidados éticos e outros mais. Muito bem. Daqui a pouco vou colocar para vocês aí um link para que vocês possam acompanhar a aula pelas imagens. Antes, porém, vamos ao texto de Voltaire. Este texto de Voltaire se chama O Sonho de Platão. Vamos então, já imediatamente, eu vou apenas chamar os colegas que caíram aqui, vários ficaram offline aqui. Pronto. Quando algum de vocês cair, basta enviar um recado ali pelo chat que eu chamo de volta, tá bom? Platão sonhava muito, escreveu Voltaire, e não menos se tem sonhado até agora. Lembrem, por favor, que esse texto é dos anos 1700. Imaginava ele que o ser humano era outrora duplo e que, como castigo de suas faltas, foi dividido em macho e fêmea. Demonstrara que não pode haver senão 5 mundos perfeitos, porque na matemática só há 5 corpos regulares. A sua república foi um de seus grandes sonhos. Sonhar ainda que o dormir nasce da vigília e a vigília do dormir, e que se perde infalivelmente a vista contemplando um eclipse, a não ser numa bacia d'água. Eis aqui um de seus sonhos, que não é dos menos interessantes. Fantasiou Platão que o grande demiurgo, o eterno geômetra, depois de povoar o infinito de globos inumeráveis, quis experimentar a ciência dos gênios, que haviam testemunhado seu trabalho. Deu a cada um deles uma pequena porção de matéria para que a afeiçoasse a seu modo, da mesma forma que Fídias distribuíra a seus discípulos o material para fazerem estátuas, quadros, se é permitido compararmos as pequenas coisas às grandes. aqui nesse início, então, Voltaire nos mostra. Primeiro, ele faz alguma graça aqui com Platão sobre a forma como ele dividiu o mundo, né? Faz uma ironia. Platão não dividiu exatamente assim. Vocês lembram da alma tripartida, né, da teoria das ideias? Mas o Voltaire toma uma licença para além disso também. Outra coisa que ele coloca, ele fala do Demiurgo, vocês lembram? Era o deus platônico que habita lá o hiperurânio, o céu. Então, e faz uma homenagem a Fídias, o famoso escultor, né, cujas obras edificaram Atenas da época. Bom, então, nesse início, Voltaire faz uma alegoria na qual cada um desses recebe uma pequena porção de matéria para construir o mundo conforme Fídias havia feito com seus trabalhos e tinha também feito com seus discípulos. Ora, o que está nos propondo Voltaire? Voltaire era um iluminista. Voltaire era um homem que acreditava que nós podemos ir além do mundo de limitações, de um mundo de problemas no qual vivemos. E o próprio Voltaire passou problemas muito graves durante a vida dele, perseguições tremendas, foi preso, não é? Ele teve problemas existenciais que não foram pequenos. Ele mesmo foi uma testemunha existencial daquilo que ele escreveu. Um homem que aprendeu que podemos moldar as coisas e até a certa medida. Qual medida? Vejam que esses aqui recebem uma porção de matéria. Quer dizer, já estamos considerando, a partir do mundo que temos, a construção de outros elementos. Eles reproduziriam o mundo? Eles criariam coisas novas sem aquilo que eles consideram problemas, defeitos? Para onde eles andariam? Vamos ver o que nos escreveu Voltaire. Demogorgon recebeu como partilha uma porção de lama que se chama a terra, e tendo-a arranjada tal como hoje a vemos, julgava ter feito uma obra-prima, pensava haver subjugado a inveja e esperava elogios até mesmo de seus confrades. Muito se ficou de ser recebido com forte vaia. Um deles, que não poupava gracejos, disse a ele: "Na verdade, Demogorgon, fizeste um excelente trabalho, dividiste o teu mundo em dois e puseste um grande espaço de água entre os dois hemisférios, a fim de que não houvesse comunicação entre ambos. Os humanos vão enregelar-se nos teus dois polos e morrer de calor na tua linha equatorial. Distribuíste prudentemente pelas terras grandes desertos de areia para que os viajantes morressem de fome e de sede. Estou muito satisfeito com os teus carneiros, as tuas vacas e as tuas galinhas, mas francamente não vou muito com as tuas cobras nem com as tuas aranhas. As tuas cebolas e alcachofras são excelentes, mas não concebo qual foi a tua intenção ao cobrir a terra de tantas plantas venenosas, a menos que tivesses o desejo de envenenar seus habitantes. Parece-me, por outro lado, que formaste umas 30 espécies de macacos, muito mais espécies de cães e apenas 4 ou 5 espécimes de homens. É verdade que deste a este último animal aquilo a que chamas de razão, mas, para te falar com toda sinceridade, essa tal razão é demasiado ridícula e muito se aproxima da loucura. Parece-me, aliás, que não fazes grande caso deste animal de 2 pés, visto lhe haveres dado tantos inimigos e tão pouca defesa, tantas doenças e tão poucos remédios, tantas paixões e tão pouca sabedoria. Pelo que se vê, não queres que fiquem muitos desses animais sobre a face da terra, não é? Pois, sem contar os perigos a que os expões, arranjaste de tal modo as coisas que um dia a varíola arrebatará regularmente todos os anos a 10ª parte dessa espécie, e a irmã dessa varíola envenenará a fonte da vida nos 9/10 restantes. E como se ainda não bastasse, fizeste de modo que metade dos sobreviventes se ocupará em demandas e a outra metade em matar-se. Eles, sem dúvida, muito te ficarão devendo, e fizeste, na verdade, uma bela obra. Essa crítica de Voltaire, uma crítica muito dura, ela tem endereço, ok? É um endereço político e um endereço às religiões constituídas da época dele, aos cristãos, aos muçulmanos e aos israelitas. Não, ele não tinha apreço por nenhuma dessas religiões grandes e nunca escondeu a simpatia dele pelo hinduísmo, pela sabedoria. Aliás, muitas discussões, Voltaire trazia a foto da antiguidade, da anterioridade do hinduísmo como um dos elementos. Se de fato ele tinha esse apreço todo, ou se era apenas um instrumento de retórica, isso permanece pendente, né? Provavelmente as duas coisas que ele tinha. Agora, observe um ataque que Voltaire faz. Um judeu, um muçulmano, um cristão lendo isso naquela época, os anos 1700, poderia ficar indignado. Dizendo, escuta, mas o que é isso? Quem é Voltaire para criticar o trabalho de Deus? Olha o que ele está fazendo. Mas que ironia é essa? Né? Que arrogância é essa? Que prepotência? Como ele pode fazer isso? Mas Voltaire estava muito tranquilo quanto a essa queixa dele. Ele colocava dessa maneira satírica, que gerava riso, que gerava deboche. Era uma das maneiras que Voltaire tinha de falar coisas muito, que para ele eram muito sérias. Ele acreditava nisso. Bem, não, nem vamos entrar no mérito, nem nos compete isso nesse curso, quanto aos elementos críticos que ele propõe aqui. Mas temos um desafio. Se nos fosse dado a mesma massa para constituirmos um mundo como esses receberam para fazerem mundos, será que nós, eu e cada um dos meus colegas aqui, nós teríamos sabedoria para construir esse mundo? Se tivéssemos plena liberdade para fazer como quiséssemos, plantas, aves e muitas outras coisas, as variações que quiséssemos, nós faríamos um mundo que, se, por exemplo, que tivesse uma certa estabilidade, ou talvez criássemos um mundo desinteressados disso, com uma instabilidade, ou faríamos talvez mundos paradoxais, mundos belicosos ou mundos de paz, qualquer que fosse esse mundo que cada um de nós construísse, habitado ou não, e aí as variações vão ao infinito, não é? Será que nós conseguiríamos fazer um mundo tal qual fosse a nossa intenção? Será que esse mundo ficaria paradinho no lugar, nos obedecendo conforme nós o construímos? Ou será que ele ia se deslocar para os lados, ele ia ter vida própria, ele ia caminhar em outras direções? Como seria isso? Observem que, se aprofundarmos esses elementos, a queixa de Voltaire caminha para um elemento teológico que vai nos conduzir de novo lá atrás a elementos de Platão, não é? A elementos de Aristóteles, ao motor imóvel aristotélico, a uma metafísica. Quer dizer, Deus criou, mas Deus participa? O que Deus faz nesse mundo, dadas essas disposições todas? Vamos caminhar mais um pouco, antes de propriamente entrar naquilo que diz respeito à terapia por imagem logo a seguir. Demogorgon enrubesceu. Bem sentia que na sua obra havia mal moral e mal físico, mas sustentava que havia mais bem que mal. É fácil criticar, disse ele, mas achas tão fácil fazer um animal que seja sempre razoável, que seja livre e que jamais abuse da sua liberdade? Pensas que, quando se tem de 9 a 10 mil plantas para fazer proliferar, seja tão fácil impedir que algumas dessas plantas tenham qualidades nocivas? Imaginas que, com certa quantidade de água, de areia, de lama e de fogo, não se possa ter nem mar e nem deserto? Acabas, senhor trocista, de arranjar o planeta Marte. Veremos como te houveste com os teus costados e que belo efeito não hão de fazer as tuas noites que não têm lua. Veremos se entre a tua gente não há nem loucura e nem doença também. Com efeito, os gênios examinaram Marte e caíram de rijo sobre o galhofeiro. Nem o grave gênio que modelara Saturno foi poupado. Seus confrades, os fabricadores de Júpiter, de Mercúrio e de Vênus, tiveram cada um de suportar censuras. Escreveram grossos volumes e brochuras, disseram frases de espírito, fizeram canções, ridicularizaram-se uns aos outros. As facções se desmandaram na linguagem, até que o eterno Demiurgo impôs silêncio a todo mundo. Fizestes, disse Demiurgo a todos, coisas boas e coisas más, porque tendes muita inteligência e sois imperfeitos. As vossas obras durarão somente algumas centenas de milhões de anos, após o que, já possuindo mais experiência, há vez de fazer coisa melhor. Só a mim é dado fazer coisas perfeitas e imortais. Eis o que Platão ensinava aos discípulos, escreveu Voltaire. Quando parou de falar, um deles disse: e aí então vós acordastes. Ou seja, tratava-se de um sonho, o sonho de Platão nas palavras de Voltaire. Agora vejam uma coisa aqui. Cada um desses gênios construiu um mundo. Criticou o mundo do outro, disse que o mundo do outro tinha problemas e todos os mundos tinham problemas. O Demiurgo, quando criou cada um desses gênios, criou gênios perfeitos que construíram mundos imperfeitos? Esta é apenas mais uma das ironias que Voltaire coloca em tudo isso. Há outras. Depois vocês podem reler com calma o sonho de Platão e vocês descobrirão outras muito interessantes que tem aqui. Agora vamos tratar do nosso curso de terapia por imagens a partir deste trabalho de Voltaire, com base nas ironias que ele propõe a Platão, ok? Só uma coisa, alguns podem ter ficado curiosos ali quando ele fala que foram criados vários tipos de homens, né? Nós aprendemos que que a humanidade é uma, é que Voltaire ele defendia muito uma coisa chamada pré-formismo. O pré-formismo era uma teoria que, né, mais uma ideia, né, que mostrava que a partir de um ser supremo, muitas coisas podem ser criadas para beneficiar a nós, os seres humanos. Então ele, diante dessa diversidade, havia diversidade de toda a ordem. E, por exemplo, se você olhasse um lago, Voltaire era um adepto de achar que o lago tinha sido construído para benefício do ser humano. Era mais um antropocentrismo, né? Mas isso era muito típico da época dele, dos hábitos dele. Também ele era poligenista. Os poligenistas, eles acreditavam que havia vários tipos de homens, né, e que havia diferença entre eles. Por exemplo, as pessoas de cor, elas não possuiriam o mesmo caractere quanto à humanidade que uma pessoa branca. Por conta disso, houve muitas contradições, acusaram Voltaire, imaginem, de determinados racismos e tal, mas ele mesmo era contra a escravidão e outras coisas, né? A ideia dele nem era por aí, era por outro caminho. Apenas para explicar algo que depois, ao ler de novo o texto, vocês podem achar curioso. Vou passar um link para que vocês acessem e para que nós possamos prosseguir a aula a partir dali. Antes, porém, vamos fazer uma rodada de considerações sobre o que vimos até aqui. Vamos prosseguir a nossa aula agora, trazendo esse assunto para os nossos conteúdos. Estamos migrando agora rapidamente do mundo como representação para o mundo como construção. Nesta primeira página vocês têm o mundo como horizontes. Ok? Considerem que um daqueles gênios lá, que recebeu matéria para formar mundos, tenha formado um mundo como horizontes. Então, a partir daquilo que ele compreendia, a partir da maneira como ele fazia essa construção, ele foi moldando as coisas, colocando essa terra, colocando árvores, colocando nuvens, tudo que vocês estão vendo nessa imagem, ele foi fazendo. E foi construindo um mundo como horizontes. Agora, quando ele colocou essas nuvens, elas ficaram paradas? Quando ele colocou essas árvores, elas ficaram paradas? Essas gramíneas secas que nós vemos pelas campinas? Ou será que tudo isso começou a se mover e a gerar outras vidas e a conversar e a compor outras coisas? E subitamente isso originou vidas como passarinhos, que às vezes ele nem tinha pensado, dentro desse mundo como horizontes. E esse que fez esse mundo como horizontes, ele passou a conversar amistosamente com essa criação, que agora era uma da qual ele também era parte, porque essa criação às vezes passou a construir nele coisas que ele nem sabia. Ao conviver com essas campinas, com o canto dos pássaros, com as flores e com os perfumes, coisa que ele nem tinha imaginado que teria, mas que são quase consequências naturais de tantas árvores, de tanta terra, e a brisa que soprava suavemente no rosto dele. Ao fazer isso, como ele interagiu com esse mundo? Que lá no início ele dá a partida, mas que agora parece construir nele tanto ou mais coisas do que ele parece ter construído. Ele age amistosamente com esse mundo. Ele age de uma maneira parcimoniosa, afetuosa, ou como controle. Ele muda e às vezes causando eventos tremendos. Como será que ele faz? Por favor, baixem um pouco a barra de ferramentas. Cada página aqui terá em torno de 2-3 imagens. Vejam que esse mundo, enquanto ele vai fazer, às vezes ele olha e vê que surgem cidades belíssimas, que um dos macaquinhos que ele havia colocado lá no mundo se desenvolveu, estudou, cresceu, se reproduziu, e quando ele olha, ele vê uma cidade como essa que vocês estão vendo aí, Dubai, à noite, lá nas Arábias, lá no meio do deserto, e ele fica encantado olhando isso, dizendo, nossa, mas que bonito, como os horizontes se expandiram. Se nós perguntássemos, mas ainda é um mundo como horizonte? Era isso que você tinha em mente quando construiu, quando começou a fazer? Talvez ele nos diga que ficou muito melhor do que pensava, ou muito pior, ou muito diferente, ou alguma outra coisa. Mas vamos assumir que nos diga, não, ele ficou muito bonito, e os horizontes se expandiram muito mais, há luzes por toda parte. Há céu por toda parte, e mesmo à noite o céu parece azulado. Então, desçam a barra de ferramenta, e lá no final nós temos um relógio. E quando nos deparamos com esse relógio, vejam que Voltaire, no texto dele, ele questiona os criadores de mundos, né? Sendo que outros criadores colocam críticas, colocam defeitos, até que precisam depor sobre seus próprios mundos construídos. Quando nós então dizemos para este que construiu este mundo, que participa dele, e esse relógio, como nós podemos entender este relógio dentro do porque você intitulou o seu mundo, o mundo como horizontes. Então, como entender aqui que há relógios neste mundo? Relógio parece uma coisa que cerceia, que nos oprime, que marca agendas, pautas, parece tão contra a alma humana que busca por liberdade. Como marcar no relógio coisas como o amor, como outras coisas? E então nós poderíamos ter como respostas, vejam aqui, que de fato isso é um evento menor dentro de coisas que são tão maiores, que isso pouco conta, fica até como uma pequena graça, um gracejo. Outras vezes ele coloca, não, isso é preocupante, de fato, pode colocar a perder esse mundo como horizonte. Porque de um relógio você faz balanças, de balanças você faz réguas e outros instrumentos que vão querer medir os ventos, os horizontes, vão acabar querendo medir a própria existência. Não é realmente, isso não é nada bom. É uma erva daninha crescendo entre planícies. Acho que a gente tem que cuidar. Ou nos daria uma outra resposta qualquer. E como ele agiria com esse relógio? Destruiria? Proibiria? Indexaria, colocando os relógios dentro de princípios nos quais eles poderiam funcionar, já que são seres existentes? Dividiria o mundo agora entre bons e maus e os relógios ficariam do lado dos maus? Como ele faria? Vocês sabem de quem que eu estou falando? De nós. De nós. O mundo de cada um de vocês que faz esse curso de terapia por imagens, parte 2, é completamente diferente. Como é que vocês agem? Como é que cada um de nós age com essas questões nos mundos que nós construímos, que nós herdamos, que nós representamos para nós mesmos, para os outros? Alguns construíram mundos cheios de contrapartidas, contrastes imensos, terríveis. Outros construíram mundos que são complementares. Outros construíram mundos que são amistosos, com seus problemas, mas amistosos. Observem que mundo você construiu aí dentro. Alguns, nessa construção de mundo, perderam-se e acham que estão sendo construídos pelo mundo, que é verdade em muitos casos. Alguns construíram até uma parte e se entregaram a um mundo que passou a construir estas pessoas. Isso pode ter acontecido. Por favor, lá embaixo, cliquem em ir para a página 2. Aqui, nós já estamos diante de um outro construtor de mundo. Este construiu o mundo como coisa concreta, mecânica, causal. Ou seja, é um mundo muito semelhante a um motor de um automóvel. Um belo motor de automóvel, um automóvel moderno. Você abre o capô e vê essa bela obra de engenharia, essa escultura mecânica, cheia de elementos que alguns a gente compreende, outros a gente apenas admira. Alguns se assustam, olham isso e não sabem exatamente do que se trata, não é? Mas vejam, a pessoa que construiu o mundo mecânico, você aperta um botão, acontece determinada coisa. Você faz algo e produz determinado efeito. Uma coisa leva a outra, tudo está engajado, tudo possui uma explicação. Nada nesse mundo acontece por acaso. Os elementos são explicáveis. Eles estão em determinada ordem, uns com relação aos outros. Observem como é esse mundo que essa pessoa construiu. Desçam, por favor, a barra de ferramentas. E então, nós que somos visitantes, ao visitarmos esse mundo mecânico, esse mundo causal, esse mundo de causas e efeitos, de leis lógicas, tudo possui uma explicação, tudo está na razão exata das coisas e na ordenação consequente delas, e perguntamos, olha, eu não entendo, o que essa flor tão linda, essas flores azuis fazem nesse seu mundo? E então, este construtor de mundo nos diz, você está enganado, eu vou lhe explicar. Essa flor nasceu por quê? Porque foi colocada uma semente no chão. mas só a semente não bastou, eu precisei colocar água. Com isso, a semente pôde se desenvolver. E ela gerou essa mesma planta, só que muito pequenina. Com o passar do tempo, os nutrientes, o sol, essa planta foi se desenvolvendo. Ela continuará crescendo. Pássaros virão até ela e levarão as sementes para outros lugares. E ela morrerá em breve. Porque no meu mundo é assim, nada é para sempre. As coisas surgem, duram um tempo e desaparecem. É assim que funciona aqui no meu mundo. Vejam que nesse caso, qualquer coisa que aconteça no mundo deste construtor, ele coloca sobre o crivo das explicações. Nada lhe escapa. Seja a poesia de uma flor, seja a poesia de um motor. Para ele, ainda que as naturezas e proposições tenham suas diferenças, tudo está sob uma orientação, uma explicação geral de todas as coisas. É um mundo muito diferente do mundo que vimos há pouco. Aqui as coisas são pesadas, medidas. Então, desça um pouco mais a barra de ferramentas e vocês verão uma espécie de utopia, de devaneio. Aquelas gavetas que lembram aqueles armários de repartições antigas, com seus fichários, não é? Com milhões de fichas e papéis nessas gavetas, e balões voando ao redor delas. A própria prateleira parece suspensa no ar, balões coloridos que voam por todas as partes. E ao redor nuvens e um céu. O que será isso? Um devaneio? Um sonho? Uma utopia? Como será que este que construiu o mundo vai nos explicar um fenômeno como este, que aliás nós encontramos no próprio mundo que ele construiu? Como nada lhe escapa ao formulismo que ele propôs, ele nos dará uma explicação. E dirá: esta pessoa aqui utilizou uma substância, droga. Por isso aconteceu essa bagunça toda aí, ó. Vamos ter que organizar isso, porque não dá para viver com uma bagunçada dessas. Muitas coisas aí se despedaçaram, foi uma coisa para cada lugar. Agora precisamos ordenar para que essa pessoa possa viver com decência nesse mundo que eu construí. Não foi assim que filosofia, medicina e outras áreas trataram coisas como esquizofrenia? Aliás, rotularam como esquizofrenia, colocaram sobre cabrestos fármacos, químicos, choques elétricos, restrições, porque, de certa maneira, esses balões não podem fugir assim dessas gavetas, que isso? E olhem a contraposição do desenho, fichários em gavetas e balões e nuvens do outro lado. Observem como. E isso em filosofia clínica é fundamental, você ir ao mundo daquela pessoa, procurar compreender como se passam as coisas via interseção. Nem sempre é possível, mas quando compreendemos como esse mundo é organizado, ou temos uma aproximação de como ele é organizado, como as coisas se passam, vejam os desdobramentos que temos. Podemos, de certa maneira, via intercessão, participar, ajudar, nos afastar, nos aproximar e uma série de outros movimentos conforme as intercessões se dão aqui. Mas vamos tornar isso muito mais complexo. Eu vou desligar o gravador aqui para que possamos conversar um pouco e depois a gente vai prosseguir essas exemplificações e ensinamentos. Bem, após essas maravilhosas contribuições dos senhores, que fazem enriquecer e aprofundar a aula, melhorando muito a qualidade do trabalho aqui, vamos agora colocar dentro do que estamos vendo essas considerações que vocês fizeram. Por favor, lá embaixo, cliquem ir para a página 3. Bem, aqui na página 3, nós estamos diante de um construtor de mundos que criou um mundo como um elemento espiritual. Então vocês têm uma bela visão de várias galáxias, poeiras cósmicas coloridas, mundos que se conversam, que interagem, que se desfazem, que se associam, etc. E esse criador de mundo, que criou esse mundo espiritual, do qual a matéria é uma consequência, e ele nos diz isso, que o mundo que ele construiu, primeiro tem o espírito, primeiro tem os elementos muito sutis, e então disso tudo vão derivar outras coisas, entre as quais a matéria. Ok? Estamos nos aproximando, estamos entendendo. Agora vejam. Alguns construtores de mundo, eles esquecem que construíram seus mundos. E mergulhados nesses mundos, eles nos pedem socorro. Não apenas a nós, às vezes a eles mesmos, às vezes a outras coisas. Gritam de abismos que eles mesmos construíram e que esqueceram que construíram. Às vezes eram coisas, inclusive, muito bonitas, mas que eles, pela maneira como são, não souberam interagir, acabaram deformando, acabaram acontecendo muitas coisas. Há alguns que, quando constroem mundos existenciais, eles se tornam peças desse mundo. Às vezes eles se diluem em coisas deste mundo, se tornando plurais, não mais uma criatura no mundo. Outras vezes, eles se tornam o próprio mundo e somem. A existência deles agora é tudo que está no mundo, tal qual Spinoza faz ao diluir Deus em todas as coisas. Alguns se tornam isso. E nós, que vamos dialogar com esses mundos, estamos nas mesmas contingências. Podemos nos perder nesses mundos, eles podem fazer com que nós nos esqueçamos que estamos numa interseção e a serviço de certas coisas, e há muitas e muitas outras variações. Não estamos mais diante de certezas, de postulados exatos, não. Estamos diante de uma série de elementos agora, sendo que muitos deles só se fazem conhecer e construir na própria jornada, e outros nem assim. Lembrem que lá no caderno A coloquei para vocês, em certas instâncias a filosofia clínica está diante de contingências que fazem com que ela recue de ser sua própria identidade e às vezes faz com que ela desapareça, quer dizer, suma. Isso pode acontecer. É muito importante que a gente tenha esses elementos considerados durante o trabalho em clínica, durante o trabalho da vida. Vocês verão muitos mundos existenciais, mundos belíssimos, tão lindos que vocês desejarão morar neles, e outros terríveis. Mundos diabólicos, demoníacos, da pior espécie para os nossos padrões de época, para os nossos padrões culturais. Mundos terríveis, que a simples visão deles nos faz estremecer. Existe de tudo. Existe na infinidade das coisas, nesse infinito, que não, ou mesmo num finito que é tão numeroso que parece um infinito, mas há tantas coisas que só fazem com que cada vez mais a gente tenha em pauta as nossas prudências, não é? Certos elementos que vocês têm aprendido. Achar que damos conta de qualquer coisa e que podemos ir a qualquer lugar é falacioso, né? E é algo temerário, inclusive. Em muitos casos, vocês se aproximarão de coisas e a recomendação expressa será: por favor, recue. Ou por favor, tenha atenção. Por favor, vá por aqui. E nem sempre nós saberemos discernir muitas dessas coisas, dadas determinadas complexidades. É muito extenso tudo isso. Então, lembrem que às vezes vocês chegaram num mundo existencial como este que vocês estão vendo aí diante da tela, alguém que construiu um mundo como um elemento espiritual. E lá vocês não podem entrar com as suas réguas, compassos e esquadros, terão que, na medida do possível, adequar via interseção esses elementos. Não é tarefa simples em alguns casos. Por favor, desçam nessa a barra de ferramenta para a imagem do meio. Então, na imagem do meio, o que vocês têm? Um lindo copo com uma vela, uma pequena vela tremulando dentro dele. E ao fundo temos ramificações, não é? De um pinheiro. Ora, se eu me aproximo disso com os meus prejuízos, com toda a minha estrutura de pensamento tentando explicar isso, eu já digo, eis um elemento material em seu mundo, eis algo aqui, e já começo a medir, pesar e explicar. E esse construtor de mundo dirá para nós, por favor, não faça isso. Você está colocando, deixa eu chamar aqui a colega que caiu, este construtor de mundo nos dirá, por favor, não faça isso. Olha o que você está fazendo. Isso que você está dizendo que é um copo, que é vela, que são ramificações de um pinheiro ao fundo, não, isso tudo é imaterial, isso tudo é espiritual. Por que você diz que isso é material? E aí eu vou argumentar dizendo que, claro que é material, olha a consistência da matéria, olha a densidade dos átomos agregados, etc, etc, etc. É assim que muitas vezes, em muitos casos, durante muito tempo, medicina, filosofia, os psicologismos, muitas vezes se ocuparam do mundo de outras pessoas. Será que eu estava de fato interagindo? E até onde eu consigo me desfazer do meu mundo numa interseção de EP? É possível de fato isso? Eu aniquilar de tal forma o meu mundo que eu possa interagir com o outro, nas bases do outro? Uma tal coincidência não faria, por exemplo, desaparecer tudo e virar apenas uma única coisa? Se eu falo em interseção, estou falando em pelo menos duas criaturas interagindo. Quer dizer, eu posso, até uma certa medida, compreender o mundo do outro, tendo ainda o meu mundo. E é da resultante desses dois mundos em conversações que nós teremos vários elementos. Por isso que lá também, desde o caderno A, desde o caderno B, que vocês tenham colocado as lições antigas de filósofos como Protágoras, não é que o homem é a medida das coisas. Quando eu vou interagir com outro mundo, eu já estou mostrando as minhas medidas, as minhas réguas, as minhas pautas, as minhas balanças, as minhas intuições via interseção. Queremos aprender, queremos crescer, queremos aprimorar estas interseções, estes caminhos, sabendo de tantas limitações que temos ainda em nossos dias 2017. E lá embaixo, por favor, rodem a barra de ferramentas, ainda na página 3, o que encontramos? Uma menina caminhando com a sua sombrinha, gotejou um pouco, portanto ela saiu com a sombrinha, está caminhando por uma linda estrada, ladeada de bosque dos dois lados verdejantes, né? E ela ouve o canto dos pássaros, o aroma das flores, um dia primaveril com algumas gotas de chuva. E então, ao nos depararmos com isso, dizemos, agora sim, esse mundo é amistoso, esse mundo se parece com o meu mundo. Cuidado, ok? Cuidado. Nada nos garante que, ao entrarmos nos mundos das pessoas, de fato saberemos estes elementos todos. De fato, teremos como interagir. É muito delicado tudo isso. Né? Por isso, todos os cuidados que vocês aprendem em filosofia clínica. E ainda assim, temos milhões de problemas aí a considerar. Deixa eu desligar aqui o gravador para ouvir mais questões dos senhores, considerações, reflexões, antes de aprofundarmos. Pelas considerações que os senhores acabam de colocar, vocês já podem observar alguns elementos. Muitas vezes, a simples observação de um mundo já implica na construção dele. Aliás, é um dos pressupostos que tem chocado e causado celeumas aí na física quântica, não é? Que a observação do fenômeno muitas vezes modifica o fenômeno. Algo que nós em filosofia já sabemos há muito tempo e de várias versões. Recentemente, homens como Popper colocaram isso de várias formas, quer dizer, não é uma novidade para nós. Em filosofia clínica também não. Às vezes, a minha observação de um fenômeno já é parte da construção dele. Por exemplo, às vezes, numa obra de arte, uma parte é o que o artista construiu ali. Não é? Citamos Fídias há pouco. Em seu trabalho em Atenas, com sua equipe. Uma parte foi a construção que ele fez, não é? Toda aquela parte do Partenon e tudo. Outra parte é nossa, de admirar, de gostar. Quer dizer, nesse caso, a nossa observação é a parte da construção do trabalho do artista. Por vezes, não. Mas, para além do que estamos fazendo aqui, e lembrem que aqui é algo propedêutico, estou apenas prefaciando um elemento, teremos um trabalho de uma semana inteira aí durante julho, em dois turnos, para trabalharmos com livros e filmes e músicas de maneira bastante metódica e muito bonita, inclusive, esses elementos. Desde os seus itens mais elementares, como esses que estamos vendo hoje, até questões muito complexas. Por exemplo, há pouco, quando eu apresentei as primeiras imagens, eu coloquei para vocês sobre a propriedade de quem constrói esse mundo. Ao construirmos mundos existenciais, cada um de nós, quando nós chegamos, nós encontramos um idioma, uma cidade, uma família, uma cultura, uma época, nos foi dado, e a partir dali começamos a nossa construção, a nossa interação com esse mundo e a nossa construção. O que cada um de nós fez? Nós fizemos uma construção participativa, por responsável, criteriosa? Nós, por exemplo, entramos e nos tornamos o quê? E o que esse mundo se tornou em nós? De fato, houve duas partes ou houve uma parte só? E se nós construímos em grande parte isso, fomos coerentes ou acabamos construindo mundos que se chocam, objetos se batem, se quebram, há explosões, algo que a gente não gostaria e não quereria viver, pela nossa própria índole, que às vezes é de paz, mas estamos submersos às vezes num mundo que não tem nada a ver conosco. Vocês ouvem isso na clínica, pessoas que dizem: doutor, o que eu estou fazendo neste mundo? Ele não tem nada a ver comigo. Eu não gosto das coisas como são. E outros emocionados nos dizem: que mundo lindo, que mundo maravilhoso. Tem problemas, claro, mas ele é muito bonito. Eu me sinto agradecido de poder viver num mundo assim. O mundo me constrói, eu construo o mundo. Como podemos balizar, até onde podemos antever e distinguir essas coisas? Por favor, cliquem lá em ir para a página 4. Na página 4, tem um enunciado que diz: o mundo a partir de uma perspectiva. Aqui nós estamos... Há muitas lições nessa página 4, muitas. Nós, filósofos, em grande parte, fizemos um mundo a partir disso aqui, ó. A nossa participação em muitos mundos foi a de observá-los, pesquisá-los, tentar explicar esses mundos. Foi a nossa maneira de muitas desses mundos. Tal qual um fotógrafo que, por sua máquina fotográfica, vai registrando, documentando, procurando explicar. Essa foi a maneira de viver o mundo. Outros não. Foram lá nadar, foram lá pescar, foram lá se banhar, fazer amor. Foram fazer outras coisas. Era a maneira deles de viver no mundo. Alguns entraram nesse mundo em perspectiva, como alguém que chega e diz: bom, o mundo agora tem que me servir, os meus desejos, as minhas vontades, o mundo me deve. Outros, ao contrário, chegaram e disseram: eu vim servir este mundo, vim doar este mundo, vim fazer por ele o que eu puder para melhorar, etc. Às vezes isso foi mudando, porque o próprio mundo e a pessoa em interação, e às vezes se tornando tudo uma única coisa, isso foi produzindo outras manifestações. Como será que foi para cada um de nós? A nossa historicidade é um desses rastros. A nossa historicidade é um desses testemunhos de como chegamos, por onde andamos, o que houve, como fomos mesclando esses temas, o que foi acontecendo. Na clínica vocês ouvem pessoas que se queixam muito, não é? Ah, doutor, lá o meu trabalho é horrível, as pessoas não me respeitam, em casa ninguém me ama, não sei o quê, e Deus vai castigar todo mundo. E também ouvem pessoas dizendo: ah, doutor, lá o meu trabalho é tão bom, quando eu acordo eu me sinto tão feliz de poder ir, sempre eu levo um vasinho de flor, eu acho que Deus abençoa todos nós. Outros não têm Deus, dizem: ah, o mundo não precisa de Deus, ele já está tão completo, para que botar mais ainda outras coisas? Há todo tipo de manifestação, não é? Nem sempre, de acordo com como uma pessoa construiu um mundo, ela poderá chegar a certas elaborações conceituais ou existenciais, ok? É importante que a gente compreenda isso. Que certas coisas que podem parecer óbvias para algumas pessoas, conforme elas edificaram seus mundos, é completamente invisível. Né? E aí, claro, temos... são os fenômenos que às vezes a gente identifica como transversalidades e outros que podem ocorrer. Nessa, baixe um pouco a barra de ferramentas aqui no mundo a partir de uma perspectiva após a máquina fotográfica e observem ali. Temos um encadeamento de montanhas e uma rodovia sinuosa entre as montanhas, entre os vales. Imagine, quando eu vi essa foto, eu pensei: puxa, como deve ser gostoso fazer numa Harley, né, numa moto, num dia de verão, transitar devagar por essas curvas, por essas elevadas, por essas encostas. Como deve ser bonito e gostoso isso. De fato, mas vejam, é uma perspectiva, ok? Para algumas pessoas, quando elas se colocam em perspectiva, quando elas vêm explicar o mundo, quando elas vêm colocar-se em relação ao mundo como um analista para o mundo, não quer dizer que elas vivam apenas isso, elas podem isso, mas também mergulhar nesse mundo. Cada um de nós vai fazer a sua trajetória existencial. O estudo disso nos permite, muitas vezes, você, a partir dessas compreensões, se reajustar no mundo. Como construtor até certa parte de um mundo, você pode dizer: ok, eu sei que nessa determinada área eu acho que eu construí determinadas coisas, me perdi nessas construções, quero reajustar, quero caminhar por outras partes deste mundo, quero fazer outras coisas neste mundo, quero viver de outra forma neste mundo. Quando você tem essa, dependendo da perspectiva que você tem disso, de onde você está, isso pode ser, em grande parte, possível, né? A perspectiva em torno do mundo. Desçam, por favor, um pouco mais a barra de ferramentas. Vejam, nessa última imagem, lá embaixo, da página 4, uma pequena escuna num mar muito sereno, após uma tempestade que se afasta, vai embora. Não é? Num pôr do sol, a pessoa curte na sua escuna esse mar sereno, terá uma muito boa noite de sono. Está tomando uma dose de conhaque antes de jantar, a bordo. Está vendo, curtindo o seu mundo. Para um construtor de mundo, o que vocês acham? É mais interessante que ele apenas veja o mundo como estamos vendo, da perspectiva da praia, que ele possa se deslocar lá para dentro dessa escuna e curtir uma noite agradável de sono, com uma conversa no convés, ouvindo um jazz, uma música ou as ondas do mar. É mais interessante que ele possa transitar nesse mundo? É interessante, por exemplo, que se uma tempestade se aproximar, se aquelas nuvens, um vento resolve, ao invés de afastá-las, trazê-las, ele possa levantar a mão e dizer: parem onde estão, afastem-se daqui, quero uma noite de sono. Outro dia vocês chovem, hoje não. Qual seria a dimensão apropriada, a interferência apropriada? O que seria adequado, o que seria razoável? Claro que estamos considerando aqui um determinado mundo. Em outros mundos a instabilidade seria tônica e aí tudo já seria diferente. Estamos estudando, pesquisando, procurando compreender, né? de uma maneira que, na medida em que isso é possível, se torne respeitosa com esses mundos. Muitas vezes, infelizmente, a nossa própria presença fará com que o mundo se torne outra coisa completamente diferente. Lá embaixo, por favor, cliquem em ir para a página 5. Na página 5, vocês têm uma pergunta enigmática. E se entrarmos em elementos semânticos e sintáticos, vamos ficar talvez pensativos sobre isso. Ali diz: o homem como quem faz o mundo? Bem, para algumas pessoas sim. Há pessoas que no mundo elas agem como este escultor que vocês estão vendo aí, com as mãos na argila, a argila sobre o entorno. Elas moldam objetos conceituais, elas conseguem moldar emoções, elas conseguem moldar a própria existência delas. Não pensem que aqui estamos, por favor, teve o microfone aberto, cuidem quando entrarem, tá? Não se trata aqui de afirmarmos que certas pessoas que vivem sem bandeira, apátridas, caindo de um lado para o outro pelo mundo, sendo jogadas de um lado para o outro, fazendo o que bem entendem, isso pode dar a impressão de que são pessoas que fazem o mundo, quando muitas vezes são criaturas perdidas, laceradas, em sofrimentos terríveis, sendo atiradas contra as pedras, as rochas, tentando saídas e em meio a desesperos. Isso, claro que pode ser até um modo de fazer o mundo por escolha, o que para os nossos padrões de época, para as nossas bases categoriais, parece ser bastante improvável e raro. Uma pessoa, se cada um de nós que estuda pudesse moldar os elementos, moldar as emoções, moldar aquilo que vive em seu coração, em sua alma, será que saberia fazer isso com base numa interseção de responsabilidade, de respeitabilidade? Porque vejam, aqui na imagem 1, parece tudo muito tranquilo. Há um pedaço de argila, como no conto do Voltaire, mãos que estão tocando nessa argila, e o toque é tão delicioso, quem já teve a oportunidade de fazer isso sabe, não é? Ele molha na água, tem em algum lugar aí perto água, e vai moldando, é muito gostoso, muito agradável esse toque na argila. Mas vejam, às vezes nós estamos em interseção com uma pessoa que nós amamos, maridos, esposas, amigos, filhos, que também querem nos moldar. E às vezes há atritos quanto a isso, há forças que puxam em várias direções. Nem sempre é tão plácido assim, de maneira que a gente diga: eu moldo e eu faço o meu mundo e eu sou responsável. Às vezes não. Às vezes a pessoa construiu um mundo no qual ela faz uma parte e outros fazem partes muito maiores. Desçam, por favor, para a imagem do meio. E vejam o que temos aqui. Uma espécie de celeiro em meio à campina e um sol muito amistoso. Numa paisagem que para os nossos padrões de época é muito agradável para muitas pessoas, né? Uma imagem muito bonita. Vejam, após uma certa compreensão das bases categoriais, das interseções de como você está no mundo, por exemplo, vamos hipoteticamente colocar uma pessoa caminhando em direção a esse celeiro. Ela foi buscar algumas ferramentas. Está caminhando, vai voltar para casa, o sol da tarde banha a face dessa pessoa, ela se sente muito bem, acabou de tomar um chá de hortelã, ainda sente no ar o próprio cheiro do hortelã, está caminhando, e essa pessoa que já, a maneira como ela se colocou em tudo isso e como tudo isso se colocou nela, faz com que ela goste dessas árvores, goste dessa grama, goste desse céu. Ela aprendeu de uma maneira harmoniosa a construir e a ser construída por isso. Uma interseção muito bonita. para a alma dessa pessoa, como para a alma desse mundo e tudo em intercessão, o que os alimenta é esperança, são desenvolvimentos existenciais ligados a crescimentos, a aprendizagem. Vejam como se dá essas construções. E para outros é muito diferente. Não é? Eu coloquei aqui imagens e contextos que são amistosos para as nossas bases categoriais, para a maioria das nossas EPs. Mas considerem, por favor, que há questões muito diferentes, ok? Há pessoas que vivem em mundos muito esquisitos, que estão caminhando por um lugar desse, já imaginam medos, sabe? Já colocam coisas que nada tem a ver, contrastes que fazem com que isso seja bom e mal, às vezes pior do que bom, sabe? Fazendo todo tipo de composições que são para a própria pessoa, não condizem com ela. São erros existenciais, enganos existenciais. A própria pessoa não se dá conta disso. E às vezes ela, caminhando por isso, ela xinga uma dessas árvores como se a árvore fosse culpada de estar onde está. Ou se culpam de uma série de coisas e aí entram em fracionamentos de suas EPs que depois elas vão precisar juntar para outros propósitos. Olhem, há criaturas que realmente neste mundo pedem por ajuda para coisas que muitas vezes elas produziram. Outras vezes não. Outras vezes elas entraram no mundo, delegaram coisas ao mundo, e ao delegar esse mundo pela maneira de ser, acabou fracionando, quebrando coisas dentro da pessoa. O propósito nosso é aprender, compreender essas coisas, para que cada vez mais possamos interagir com elas, modificar o que é possível, crescer existencialmente. Esse é o propósito. Por favor, cliquem em ir para a página 6. É a última página. Aqui, de uma maneira cuidadosa, eu quis colocar para vocês já um pouco mais de complexidade, tá? Então, ali o enunciado diz: os mundos complexos, mundos dentro de mundos. Olhem, por vezes, dependendo do construtor de mundos, ele não pode não se contentar, como no conto de Voltaire, de fazer apenas um mundo, como Saturno, como Marte, como a Terra. Ele pode querer fazer vários mundos indistintamente. E então, você vê a paisagem de fundo, que tem um sol, flores nas gramíneas, um pinheiro à nossa direita e uma mão colocando um pequeno mundo dentro de um mundo. Vejam que o que nós vemos no reflexo dessa bola, dessa esfera, é neve, é um inverno, mas lá fora o que nós estamos vendo? O verão ou uma primavera? O como entender isso? É um mundo dentro de um mundo? São vários mundos? Mas numa mesma pessoa, em várias pessoas? Como isso conversa? Como isso se passa? Resposta categórica: não sei, não sei. Precisaremos trabalhar, pesquisar, para vermos se podemos compreender. E como veremos essa compreensão e o que fazer a partir daí? Às vezes a minha própria compreensão já é uma construção de mundo. A maneira como eu compreendi, não é? Desçam, por favor, ali para a página do meio, para a imagem do meio. Nessa página são só duas. E aqui fiz uma pequena homenagem à nossa jornada de estudos em setembro a Israel. Coloquei a arquitetura Bauhaus. Nos hospedaremos em Tel Aviv, que é praticamente o ícone Bauhaus hoje no mundo, né, dessa arquitetura, para mostrar a vocês os mundos dentro de mundos. Esse arquiteto aí que nos mostra essa imagem, ele vive a imagem ou ele vive a cidade lá fora? Ele vive as duas coisas e elas conversam harmoniosamente ou são frações? Lembrem, no outro curso Filósofos e a Filosofia Clínica, nós vimos filósofos que constroem teorias que eles não vivem. Às vezes, constroem teorias que conversam com o mundo, criando outras coisas. Às vezes, há outras derivações. Às vezes um arquiteto constrói um mundo, mas não vive o mundo que ele construiu, a não ser na prancha da construção. É uma forma de viver. Estamos na filosofia clínica, que não há um modo certo ou errado, ao seu modo. Queremos aprofundar, compreender, melhorar esses mundos, na medida em que isso é possível para você, para cada um de nós. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que agora possamos conversar sobre tudo o que vimos aqui.